Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço a todos que nos acompanham, aos 614 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do canal, do conteúdo, das entrevistas, das lives, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, né? É sempre na defesa das liberdades democráticas. Indique a uma amiga, um amigo. É fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila. Diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários, né? Lembra as entrevistas? Acabamos de postar uma excelente entrevista com o ex-superintendente da Polícia Federal em Manaus, que já tinha dado uma entrevista para nós, né? O delegado Alexandre Saraiva, mas agora ele detalhou uma série de questões, né? Sobre a Amazônia, sobre a questão da madeira em especial, mas vale a pena assistir. Os dados são estarrecedores. Nessa operação, que foi considerada a maior apreensão da história do país de madeira ilegal, o volume apreendido ultrapassou 226 mil metros cúbicos. A lotação com a madeira, você podia lotar 6.600 caminhões. Vocês vão ouvir errado. 6.600. E se você colocasse os caminhões enfileirados, daria um total de 80 quilômetros. Quase que daqui da Praça da Sé, do Marco Zero de São Paulo até Santos. É um negócio assim inacreditável. E ele foi punido, transferido para Volta Redonda. É o governo Bolsonaro, é o nazifascismo, é Ricardo Salles, que é o homem que tem 10 crimes que a Polícia Federal imputou a ele. O ministro Alexandre Moraes foi aberto a investigação, né? Mas assisto a entrevista. E amanhã, logo cedo, uma excelente entrevista com Francisco Vefor, cientista político importante. Importantíssimo, né? Desde os anos 1960, 1970, 1980, até brinquei com ele, foi meu professor, fiz uma disciplina na pós-graduação lá no início dos anos 80, faz tempo, né? E eu até brinquei e falei que ele é quase que o proprietário da categoria, ele o conceito, melhor dizendo, não categoria, o conceito é populismo, né? É dele, foi ele que, né? Ele, Ottaviani, né? E eu até brinquei e tal. E aí fizemos uma. Olha, tem muito conteúdo, as respostas são breves do professor, mas com muito conteúdo e que permite o que nós queremos aqui no nosso canal, ou seja, reflexão independente no campo democrático, evidentemente, né? Então assistam, né? E temos também, já estamos gravando uma outra entrevista que vai ser no domingo pela manhã. Ainda não vou falar qual, amanhã eu falo, tá bom? Vamos lá. Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial, na plataforma de curso www.cursodovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br. Primeiro, uma notícia pessoal. Na Folha de São Paulo, estou usando como fonte. Estou aqui na Ilustrada, né? A chamada é a seguinte: saiu no final da tarde, no final da manhã, essa notícia. Fundação Palmares faz cruzada ideológica e deve excluir metade do acervo. Além de Marx e Engels, autores expurgados vão de Wells a Marco Antônio Vila. É assim, eu fui expurgado da Fundação Palmares e estou em boa companhia com Wells, Marx, Engels, e aqui vem todos. Ele diz, o cidadão aqui, responsável pela Fundação, que é um relatório chamado Retrato do Acervo, a Doutrinação Marxista. E aí ele diz que todas as pessoas de bem, eu gosto, ficaram chocadas ao descobrir como a instituição mantida com o dinheiro dos impostos, sob pretexto de defender o negro, abriga, protege e louva um conjunto de obras pautadas pela revolução sexual, pela sexualização de crianças, pela bandidolatria e por um amplo material de estudo das revoluções marxistas e das técnicas de guerrilha, diz ele. Então eu fui expurgado. Seria cômico se não fosse trágico, né? É inacreditável, lembrei do Flávio Rangel. É inacreditável, isso daqui é o nazifascismo bolsonarista. O que que é isso? Só falta agora juntar todos os livros e queimar os autores também num auto de fé ideológico, né? É fantástico, né? É perigoso a gente propor eles aceitarem. É incrível a que ponto nós chegamos. Eu nunca, eu digo para vocês, nunca imaginei que seria um ponto tão baixo que nós chegaríamos. Bem, lembro também, hoje teve a CPI da Covid, doutor Cláudio Mayorovitch e a doutora Natália Pasternak, já dividi várias vezes a bancada do Jornal da Cultura com ela e também tem entrevista aqui no nosso canal, né? Fizeram depoimentos excelentes, enriquecedores em termos científicos, e nesse momento a turma do Quarteto Incitatus, ou se quiserem, pode pôr o quinteto também, porque tem um senador de Santa Catarina, o senador que tem um problema seríssimo, ele fala um dialeto, não fala português, fala um dialeto, e plural não é com ele, o novo Visconde de Toné, que foi senador por Santa Catarina no Império, agora tem esse cidadão pobre, coitado, que tem um problema com a língua de Camões, né? E o plural não é com ele. Ele fala um dialeto aparentado ao português. E tem o Quarteto Incitatus, o Alberto Roberto, que é um picareta, igual o Alberto Roberto do Chico Anísio, que queria ser ator, disfarçava, era um canastrão como esse, é um canastrão, né? Tem o Bolso Estupro, grande Bolso Estupro, Estupro do Ceará, grande figura. Eu lembro quando ele está falando de figuras que ocuparam o Senado pelo Ceará, lembrado. Senador Alencar, né? Padre, pai do José de Alencar, José Martins de Alencar, senador que participou de 1817, participou, foi deputado depois da Revolução do Porto, né, nas Cortes, depois participou da independência do Brasil, da Confederação do Equador. O seu irmão Tristão de Alencar Ararpi morre, né, na Confederação do Equador. Ele acaba sendo preso, condenado à morte, recebe o perdão do imperador, eleito depois deputado federal, né, seria hoje deputado federal, né, depois por duas províncias. Depois ele derruba nos articuladores, e daqui é Dom Pedro, no 7 de abril de 1831, né, é o primeiro senador do período da regência, depois presidente da província Ceará. Eu conheço bem, que eu li os relatórios dele quando presidente da província nos anos 30, né? Depois o golpe da maioridade articulado na casa dele. O José de Alencar conta algumas breves, vai, páginas, como é que isso foi feito na casa dele, conta até isso, foi o pai, né? E depois participa aí de outros movimentos, e é uma figura fantástica, eu acho. Eu gosto muito, porque enquanto ele é liberal, filho, depois na política vai ser conservador, né? O escritor, né? José de Alencar, que foi até ministro da Justiça. Bem, o Ceará teve tudo isso, agora tem o Bolso Estupro. Veja a diferença, agora tem o. E tem lá eu adoro esse do Rio Grande do Sul, que já teve Paulo Brassard. Agora tem o. Eu gosto quando ele pega o papel, o óculos meio assim. Ele fala: essa universidade, Harvard, e uma publicação francesa. Ele fala assim: publicação francesa, Francis Soyer. É o Francis, eu chamo de Harvard, olha, de François, depende do momento, do dia e tal, né? Então eles não tá. E tem os Cincinnatus, as avessas, não é o da República Romana, aquele que dava a vida pela República, voltava para sua terra, nos momentos difíceis lutava, né? Não, 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 não. É aquele que a família está desde a época das campinas hereditárias no sertão de Pernambuco. Pobre Petrolina, eu não vou cantar música. Juazeiro, eu gosto de Juazeiro, mas adoro Petrolina. Eu gosto de Petrolina e adoro o forró, né, do Luiz Gonzaga. Eita, gente boa! Ah, num dia que tiver república mesmo, aonde essa turma vai estar, né? Mas vamos, aquela que o Saldanha Marinha dizia, né, depois da república, depois de 1889, essa não é a república dos meus sonhos, tal. Bem, mas vamos em frente, né? Foi mais a CPI, tá indo bem. Agora tem essa questão dos juristas, né, de convidar os juristas, o trabalho documento, analisar os documentos, tudo ali tem corrupção. O governo Bolsonaro é um governo corrupto. Bolsonaro ficava roubando R$ 2.000 com rachadinha, R$ 2.000, imagina o trabalho que dá. Pô, vamos pensar, vamos ver por esse lado. Em nome de Jesus, né? Tava trabalho, pô. Você no mesmo dia depositar R$ 2.000 em envelopes 30 vezes no caixa eletrônico, pô, dá trabalho. Agora ele pode assaltar o meu, o seu, o nosso dinheiro. Claro, essas coisas de cloroquina, ivermectina, vitamina D. Vocês imaginam que isso foi só pela vontade dele mostrar para a Ema? Ele tava recebendo dinheiro. Nós estamos falando de alguém que é criminoso. Nós estamos falando de um criminoso, né? Genocida, psicopata, vai terminar no nosso tribunal de Nuremberg, que acho que é um compromisso que o Brasil precisa ter com os 500 mil mortos que nós estamos chegando lá. É um compromisso de sentar no banco dos réus e não ir para Spandau, porque lá foi Spandau, né? Aqui, pode, Mangoeiro, se ele preferir, Papuda. Ou tem lá em Rondônia também um presídio que o pessoal do PCC, ele podia ir lá, o pessoal do PCC não vai gostar dele, claro, tem todas as suas razões, mas é isso, nós temos que resolver, quer dizer, não dá, né? Não dá. Então, tá, assim, a CPI está trabalhando bem, mostrando todas essas articulações agora de corrupção e aquele esquema empresarial de sustentar as fake news. Sim, agora os telefonemas. E vocês vão ver, aguardem as revelações da semana que vem. Aguardem, vai vir muita bomba por aí desse governo criminoso, genocida, desse assassino chamado Jair Messias. É o esperado ungido. Messias Bolsonaro. Aqui o Messias é o Beuzebu. Não vamos chamar ele de Jair o Beuzebu. Né? Bolsonaro, acho que é, ou Asmodeu, podemos trocar Jair Asmodeu Bolsonaro, da Jabe, pode chamar de Jabe agora, porque agora tem essa questão das iniciais, né? Bem, a questão que se coloca aí, falando sério, 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 eu vi a capa da Isto É, nota 10, a matéria da Isto É sobre a questão do golpe de Estado, li o Rui Castro, sempre brilhante, e colocando a questão hoje do golpe de Estado. Fernando Gabeira, sempre brilhante também, colocando a questão do golpe de Estado. E aonde vocês viram isso durante meses também? Você não fala que meses? Lá atrás. Lá atrás. Aqui. Por isso que vos fala. Ou seja, há um desenho, há um cenário claro, 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 né, de que nós estamos a caminho do golpe de Estado, né? E a República, por isso, a República Miliciana, vem aí. A República Miliciana do miliciano, do bandido, do criminoso, Jair Bolsonaro. Esse é o cenário. Hoje ele teve tempo, olha a loucura, porque nós estamos num universo que é complicado. Daqui a anos as pessoas vão ter vergonha desse momento da história do Brasil. Ele entrou hoje num avião, no aeroporto de Vitória, no Espírito Santo, e começou a querer tirar foto com as pessoas. Foi vaiado, chamado de genocida. Parabéns, viu? Vocês que estavam lá, eu já assisti os vídeos de genocida, fora Bolsonaro, perfeito, de criminoso. Isso mesmo, ele é tudo isso e é mais. É bandido, né? É um psicopata, é ladrão, numa linguagem mais vulgar. Peculato é ameno, que desvia o dinheiro público. Não, ele é ladrão. Ele roubava dinheiro por durante 30 anos. Continuidade delitiva. Não é verdade, do ladrão? Né? E pôs todos os seus filhos. Ele é um homem que gosta de unir a família e as mulheres, né, também. Isso é importante. Né? Manter a família em nome de Jesus e com aqueles pastores, tudo gente boa que não paga impostos, né? E gente que veio de feijão milagroso também, contra a Covid-19, tudo gente boa, né? Tudo, o senhorzinho Malta da Fé, lá, aquele que fica de domingo, balançava o relógio de ouro, tal, não sabe nada. Também enganador, não conhece Bíblia, isso, as discussões da BAC, da Biblioteca de Autores Cristianos, lá da Espanha, maravilhosa, lá, dezenas, centenas. De volume, era Patrício, quase nada, é um enganador. Ele viu algumas formulazinhas da Bíblia e pensou na grana. Se vai morrer com Covid ou não, isso é pouco importa. Ele tem jatinho. É, ele tem jatinho, mas deve para Receita, para nós. É isso, né? Mas isso vai acabar. Vai acabar, porque na história, vocês imaginam, eu estou agora trabalhando igual um maluco, eu trabalho, porque o senhorzinho Malta da Fé, o pastorzinho, eu vou dar uma enxada abençoada para ele, que nunca trabalhou na vida. Vai ser uma enxada abençoada, em nome de Jesus, para ele trabalhar na vida. Eu trabalho dia muito, né? E aqui, passando por esses momentos terríveis, né, da história do Brasil e conexão com a história mundial. Então, quando você passa pelos anos ali, 1940, vai. Pô, queda de Paris, caramba, né? Junho, maio, junho, invasão da França, aí aquela tragédia, De Gaulle foge para Londres, aquela loucura, vem a ocupação de Paris, vem a França de Vichy, pô. Aí o 18 de junho, se não me engano, né, o discurso do De Gaulle, né, que faz parte do calendário gaullista, tal, tá até no meu livro A História em Discurso, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, né? Ah, pô, parece que terminou, né? Pô, tomou toda a Europa. Na Portugal, cesarismo. França, Espanha, franquismo. Parte da França de Vichy, Pétain aliado dos nazistas. A outra parte, França ocupada. Alemanha, Itália fascista. Alemanha, tudo aquilo, a Europa Oriental já tinha dominado, estava na fronteira com a União Soviética, só em 1941 21 de junho, que vão invadir a União Soviética, né? 21 para 22. Aqui, na Europa Oriental, a Itália depois vai, já tinha ocupado a Albânia, vai invadir a Grécia, vai se embaralhar tudo depois, isso um pouco mais à frente. E tinha pequenos países ali na Europa Oriental que eram simpáticos, aliados do nazismo. Era isso. Então, você começava a olhar tudo aquilo e falava assim, meu Deus do céu, parecia que a história tinha terminado. O Império do Reich de mil anos, ia ser vitorioso, especialmente no segundo semestre de 1941, com aquela invasão avassaladora sobre a União Soviética, né? Culpando, né? Tudo. E não foi, né? Terminou como? O Hitler terminou do jeito que nós sabemos. Mussolini, daquela forma também, como nós sabemos, e tudo aquilo acabou. Não é verdade? Então, a questão toda, a gente tem que entender, e essa é a minha leitura, que isso aqui amanhã vai ser outro dia. Agora, que ele prepara o golpe de Estado, essa é a minha tese que eu sempre falei aqui há meses, desde o ano passado, e isso é evidente. O ataque constante às instituições, ao Congresso Nacional, claramente, o ataque especialmente, qual é o grande bastião que nós devemos muito a ele, com todos os defeitos, mas devemos muito a ele, é o Supremo Tribunal Federal. Porque lá no ano passado, se vocês recordarem, o ministro, então decano, Celso de Mello, foi fundamental, foi muito corajoso, e o Brasil deve muito a ele. Eu insisto nisso. Um dia vai ter uma sessão do Congresso Nacional em homenagem a Celso de Mello e à defesa da democracia no Brasil. Porque ele parou, falou para chega, basta, né? Pôs um freio no criminoso Bolsonaro e tal. E naquele momento, daqueles atos antidemocráticos, bombardeio do STF, lembra, com morteiros, os rojões, tudo aquilo, foi um momento extremamente difícil. Então, se você olhar eles foram construindo, pegando uma fração, claro, minúscula, de empresários, né? Mas para financiar tudo isso, aquela máquina golpista, né? Então ele foi e continua atacando o Supremo Tribunal Federal, agora nesses dias atacando em especial o ministro Luiz Roberto Barroso, e por tabela atacando o Tribunal Superior Eleitoral, atacando o Tribunal de Contas da União. Vamos ver, vocês vão vendo, né? Ou seja, tudo aquilo que possa criar, atacando governadores, que são fundamentais. Se a situação hoje da saúde pública é caótica, imagine se não fosse a ação dos governadores. Nós já teríamos ultrapassado 500 mil mortos há muito, 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 muito tempo. Então, ataca os governadores e vai minando. Por exemplo, quando ele fala para não usar máscara, como disse, e depois disse que não cabe aos prefeitos e governadores, ele está estimulando a população a não usar máscara, né? E isso é algo criminoso, e todo mundo sabe a importância das máscaras. Quando ele fala contra a vacina e continua falando o criminoso, o assassino que planejou a morte de 500 mil de brasileiros, foi planejamento, é genocídio, sem tirar nem pôr. Ele planejou, porque a unidade de rebanho era uma loucura. E quantas vezes vocês ouviram eu dizer isso aqui? Que era um verdadeiro absurdo aquilo. Em nenhum lugar no mundo teve essa questão da unidade de rebanho. Então, e ao mesmo tempo comprando aqueles remédios para enriquecer certos laboratórios, do qual ele certamente recebe uma parcela considerável. E nas vacinas ele não receberia. Você acha que você acha que a Pfizer iria dar dinheiro para esse bandido? Você acha que a Johnson iria dar dinheiro para esse bandido? O Butantan, ou a Sinovac? Ia dar dinheiro para esse bandido? Claro que não. A Moderna, nada disso. Aonde ele pensou o meio de ganhar muito dinheiro, esse criminoso? Com os laboratórios. Tem muita gente que ganhou dinheiro. Aquela conversa com o Modi, o primeiro-ministro da Índia, é criminosa. Em outros tempos, aquele era impeachment, ponto final, e segue a vida. Então vocês vão vendo como que ele vai desmoralizar a Polícia Federal, uma instituição tão importante, controlando a Polícia Federal, controlando as 27 PMs. Eu fui o primeiro a falar que todas as 27 estão insubordinadas, não atendem aos governadores, e falei tantas vezes, né? O que ele fez com as Forças Armadas, em especial com o Exército, foi uma humilhação que eu nunca vi um comandante do Exército ficar de joelhos por um bandido. E ele sabe, o general Paulo Sérgio, quem é o criminoso Bolsonaro. São mais ou menos contemporâneos lá na Academia de Agulhas Negras, sabe que ele é um homem fracassado, que foi preso por desobediência e também condenado por terrorismo, e sabe que ele não fala lé com cré, que ele tem problemas cognitivos seríssimos, além de ser um ladrão. Os altos generais chamavam ele, até recentemente, eu sei, de ladrãozinho. Ladrãozinho, era a forma como se referiam a ele. Então, o que o general fez foi um erro. Pode ser que ele tenha tido até a boa intenção, não sei qual, porque a justificativa de que ele fez aquilo para proteger a instituição não se sustenta em pé. Ao contrário, desmoralizou ainda mais o exército. Então, ele também capturou as Forças Armadas com o tal centrão do exército, assim como tem o centrão no parlamento, que não são todos parlamentares, tem o centrão nas Forças Armadas, em especial no exército, através de grana. Ele comprou, como as velhas ditaduras latino-americanas, dos clássicos que nós lemos tanto, por exemplo, no caso da literatura. Ele comprou. Um negócio assim, é inacreditável que ele fez, né? E aí foi pegando tudo, nem tudo o Palácio do Planalto, Gabinete de Segurança Institucional, a BIM, né? Foi pegando, passou pela BIM. Ah, ele vai capturando. Lembra quando ele falou que precisava de informações na reunião de 22 de abril? Ele vai capturando tudo, tudo, tudo. Então, o aparelho de Estado hoje, de segurança, ele tem o controle das Forças Armadas, das polícias militares e da Polícia Federal, ele tem o controle da Agência Brasileira de Informação, claro, do Gabinete de Segurança Nacional, que é o patético, que parece que é uma espécie, né, é o Quasimodo ali do Palácio do Planalto, que é o Heleno, né? Uma figura patética que em qualquer general sério, e aquilo que eu sempre disse, precisamos rediscutir, nós erramos as Forças Armadas. A minha leitura, eu já falei várias vezes, e aqui foi produzida nesse espaço, de um século, de 1889, quando da proclamação, golpe militar, até 1990, quando assume o governo Collor em março, no dia 15, você tem 100 anos de intervenções constantes, militares na política. Golpe, 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 ao longo e os 20 anos da ditadura militar. No governo Sarney, o general Leônidas é uma espécie de manda-chuva. O condestável do governo Sarney, para parodiar Dutra, o condestável do Estado Novo. Bem, e aí, né? Aí vem o governo Collor, naqueles 25 anos entre o governo Collor, Itamar, os dois governos Fernando Henrique, dois governos Lula, primeiro governo Dilma até 2015, início do seu segundo governo, portanto, 25 anos, 1990, 2000, 2015, você teve uma parada nisso, cegou, pôs um pouco o pé no freio dessa história toda. E aí perdeu sua oportunidade. Essa tese foi criada aqui, perdeu sua oportunidade, isso infunda, de ter feito uma rediscussão do papel das Forças Armadas, né? Do seu papel, do contingente, da questão tecnológica, e afastá-la da política. Aí precisa mudar qual Forças Armadas, que tipo de Forças Armadas nós queremos, mudar os currículos, as promoções, mudar tudo. Assista a entrevista com o ex-ministro Jugma, Raul Jugma, ministro da Defesa, tem questões ali que ele fala, que eu também já discuti, né? Nós precisamos enxugar, em termos de número de homens, as Forças Armadas e mulheres tal das Forças Armadas, né? Temos e tem uma coisa mais no campo tecnológico, menor, mais eficiente, com equipamentos mais adequados. E ele falou algo que eu tinha dito aqui, num outro contexto, vai lembrar? A Guarda Nacional. Por que não criar uma Guarda Nacional para as fronteiras, né? E o Exército ficar, e as Forças Armadas com outras tarefas, né? E são tão importantes. Em tudo isso, então vocês percebam como que ele foi. Nós perdemos a oportunidade de fazer isso. E aí veio a tragédia de 2018 e a situação que nós vivemos hoje. Ou num processo eleitoral que tudo indica que nunca mais se repetirá. Então, ele foi tomando, tomando. Como ele não consegue construir um domínio político, ele não consegue, né? Ele não tem partido e não vai. Você veja o patriota, a confusão que tem, o tal de aliança pelo Brasil não deu certo. Lembra que nós falamos que ele não tem projeto para o país? Qual é o projeto do Bolsonaro? Não tem, assim, daqueles como existiram no passado, no Estado Novo, no populismo, no regime militar. Não tem. Que projeto ele tem? Problema, não tem nada. É um caos, você administra como se fosse, né, o dia a dia. Não vou falar como quitanda, porque quitanda é muito bem administrado, porque senão fecha, né? É um caos tudo. Você vê para alguém tá no sábado, em Vitória, entrar no avião para tirar fotografia, para tirar selfie, e ainda é recebido aos gritos de genocida fora Bolsonaro, o cara não tem o que fazer. As declarações que eles dão, as lives, daqui a 50 anos as pessoas vão ficar horrorizadas que um presidente da República, que é um marginal, né, com linguagem de marginal, que rebaixou a presidente da República à sua altura, de marginal. Ele é um homem marginal, ele é um bandido, né? Nós estamos falando de um ladrão. Né? E mais do que um ladrão, que nós tivemos vários, infelizmente, ladrões na história política do Brasil. Ele é um assassino, um genocida, um homem que nós estamos nos aproximando, e vai ser uma coisa importante ao chegar aos 500 mil, porque o número é importante politicamente. Chegar aos 500 mil, o país vai ter um impacto, pode garantir, vai ter um impacto, e vai coincidir mais ou menos com aquela manifestação que está sendo programada no Brasil inteiro contra o assassino, contra o genocida Bolsonaro, né? No tempo, aquela grande manifestação que deve ocorrer e vai ter uma participação massiva, eu já estou dizendo com antecedência, tenho certeza, enorme, 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 enorme. Então ele não constrói, não tem partido, não tem projeto, não tem referências históricas, insisto, né? Ele não tem muitos intelectuais orgânicos, não tem nada, não tem nada. E vive dessas coisas de fake news, de gabinete do ódio, mas isso daí não dá sustentação política, não adianta. Vive disso. E com aqueles empresários picaretas, né, Tocha, Zé Carioca e outros, que se investigar, você vai pegar coisas terríveis, terríveis. E agora eu espero, porque é estranho que a PGR, Augusto Aras, não está com muita vontade, mas o ministro Alexandre Moraes tem revelado legalmente, né, uma série de informações do inquérito gravíssimo dos atos antidemocráticos. E a CPI, ali, onde vocês viram que a seguinte frase, o locus político privilegiado hoje do Brasil é a CPI, onde eu vou ouvir aqui, né? Eu cantei essa bola lá atrás, e essa é a grande questão hoje. Ele está desesperado, porque ela tem poder legal, está aqui na Constituição, né, para fazer todas aquelas solicitações de documentos, depoimentos, etc. E está revelando, colocando, e aí não tem como dizer não, falar que é mentira, que é Globo lixo, como eles falam, os nazifascistas bolsonaristas, aí não tem jeito. São os documentos revelados, telefônicos, questões fiscais, contratos, tudo que mostra que esse governo é corrupto, né? É um governo de ladrões. Né? Além, com todas as aspas, do nazifascismo e do genocídio. E eles estão mostrando e como ele fez esse planejamento auxiliado por muita gente. Vocês acham que o Hitler ficou 12 anos no poder, montou aquela máquina de destruição, aquela carnificina de milhões, só ele? Claro que não, que é muita gente, não só no partido, na SS, na Gestapo, no Exército, né? Mas apoio científico de médicos, intelectuais, muita gente apoiou aquilo, muita gente. É claro que na hora que foi a debacle, aí todo mundo foi tentando limpar seu passado, apagar seu passado, mas muita gente. Agora aqui, nós temos de fazer esse grande julgamento, porque senão essa página. Nós não vamos virar e jogar 500 mil mortos embaixo do tapete. E se é que não teremos mais, hein? Porque tem estimativas que falam, por volta de agosto, em 700 mil. Depende, se tiver a terceira onda, que eu torço que não esteja, mas que não tenha, mas tudo indica, alguns falam, os grandes especialistas, que pode ser que ocorra, né? Aí, nós vamos virar essa página e empurrar? Não. Não, 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 não. Chega, a conciliação. E cada vez que eu estudo a história do Brasil, vejo quão mal ela fez ao Brasil. Nós precisamos ter cortes, cessuras, rupturas efetivas, construir novas ordens. Não que a nova ordem seja herdeira do passado, de tal forma herdeira do passado que ela nasce velha. Isso tende a acabar, é como se, lembrando o Faulkner, né, William, o passado nunca passa, né? Aquela coisa do sul, né? É isso, nós temos de quebrar com isso é fundamental para o país. Assim que os países avançaram, vide Inglaterra, vide Estados Unidos, vide França, etc., 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 né? E aí nós vamos ter esse acerto de contas, no sentido da justiça, hein? Né, do que determina o ordenamento legal, o que determina a Constituição. Então, ele sabe que a longo prazo ele vai perder, parodiando o Lord Keynes, que a longo prazo todos estaremos mortos, mas ele sabe que a longo prazo ele vai estar na cadeia. A longo prazo, nos padrões não tão longos como se imagina. Agora, a curto prazo, ele tem de tentar empurrar isso lá, mais lá para frente, e tentar se segurar no poder. E esse é o seu objetivo, é criar o caos. Ele cria o caos com as declarações sistemáticas, ele não para. Vocês observam, contra a vacina, contra a máscara, contra o isolamento, contra médicos, contra governadores, contra prefeitos, e vai criando confusões, atacando, contra o voto, contra as eleições, atacando agora o Peru, perdemos o Peru, mas quem é ele? Ele nem sabe onde fica o Peru. Se você pegar o mapa aqui, da América do Sul, ele não consegue identificar, eu sei, eu conheço. Eu conheço o Mandrião, eu conheço. Ele não consegue falar lé com cré, ele é um pobre coitado, ele não articula duas frases. Se você fazer duas perguntas rápidas, ele fala, pé, 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 não entendi, eu sei, conheço a figura. Ele não entende, não entende. E os filhos são pior ainda. Um dia que o Flávio Bolsonaro, foi os 2 dias que eu vi ele na CPI, ele falava coisas de linguagem, de marginal, porque ele é marginal. Como é que ele comprou aquela casa, mansão de chocolate? Já esqueceram? Eu não esqueci. Ele roubou dinheiro a um ladrão. Assim como o Bananinha é ladrão. E o Tonho da Lua, né? Também é ladrão. Todo mundo sabe que eles são ladrões. Quem eu conheço no Rio de Janeiro sabe. E ligado à banda podre da Polícia Civil e da Polícia Militar. A banda podre, entenda-se. Né? É isso, eles são isso. Gente, fosse esperar que ele seria um estadista, tinha gente aqui da Faria Lima que dizia: ah, não, porque tem Paulo Guedes. Eu vi uns bobões falar que não sabe nada de economia, são especuladores, ganham dinheiro, operadores do mercado. Eu gosto dessa expressão. De economia, de país, entender? Eles não sabem nada, nada, nada. Inclusive, eles estão aqui e não querem, eles querem ir embora para os Estados Unidos. O sonho dele é ir embora para os Estados Unidos. Né? Eles não gostam do Brasil, eles têm ódio do Brasil, né? Diferente da gente. E aí falavam, transformaram o Paulo Guedes no gênio da raça. E eu dizia: vocês são testemunha, não é nada disso. Não escreveu um livro, não fala lé com cré, não conhece economia, não conhece macroeconomia, não conhece o Brasil, não tem projeto, né? As coisas que ele fala não se cumprem. E lembra que ele queria destruir a Previdência Social, esse falastrão? O exemplo, lembra o que exemplo ele dava? Qual era? O Chile, né? Viu o que aconteceu no Chile? Uma insurreição que deu na Assembleia Constituinte. Ele queria acabar com a repartição e criar o um sistema de capitalização. Sabe qual é a média salarial? Meio salário mínimo no Chile. Meio salário mínimo. Então, vocês, né, acho que dá para entender. Era, não, e aí as pessoas começam a falar: não, porque assim um fala que é bom, o outro fala que é bom, o terceiro, no quarto vira gênio. É, eu sempre procurei, mas cadê os livros? Onde ele participou do debate econômico do Brasil? Não tinha nada. Ele optou, quando voltou ao Brasil, ir para a ditadura do Pinochet. Foi trabalhar numa universidade ocupada pelos militares do Chile. Então, nesse caminho, o Bolsonaro caminha para a República Miliciana. Ela vem aí, que é o golpe de Estado. Porque ele sabe que com as instituições, com todas as dificuldades que vão funcionando, sendo atacadas, dois passos à frente, um atrás, dois à frente, um atrás, dois à frente, um atrás, não é assim que eu sempre falo, ele vai sempre avançando. Ele vai ter de chegar uma hora, e hoje ele voltou a falar nisso, né? Voltou a falar no meu exército, sair das que ele chama de quatro linhas. E ao sair das quatro linhas, nós sabemos que isso significa romper com a institucionalidade. Isso é golpe de Estado. Né? O que vai ocorrer depois? Bem, aí nós podemos aventar algumas hipóteses no outro encontro. Mas que é inegável, algo que eu já disse há meses, desde o ano passado, que ele caminha para o golpe de Estado. A República Miliciana vem aí. O que nós devemos fazer? Ficar alertas, muito alertas, né? Muito alertas, porque nós temos um marginal, um bandido, um criminoso, né? Um nazifascista, sem nenhum exagero, aqui não é xingamento, não. Ele é nazifascista pela ação, criminoso pelos crimes que ele cometeu. Marginal porque ele está à margem da lei, né? Então, vocês estão percebendo, todos os conceitos, as falas, elas têm concretitude. Elas estão, ela tem a dialética do concreto, me lembrei até do livro. Ela tá tudo aqui, tá tudo presente aqui, tá tudo muito claro. Aqui não são falas no sentido panfletário, não. Elas têm a base no real, no real. Aqui, né? Então tudo que a gente, quando fala em genocídio, a imunidade de rebanho é um genocídio. Houve um planejamento e Manaus teve um grande teste. Eles mataram milhares de manauaras, e não só das outras cidades que acabaram vindo, das cidades ribeirinhas, porque o único lugar que tinha UTI era Manaus. Né? Eles mataram, assassinaram brasileiros. É um negócio assim, a reação é muito tímida ainda das pessoas. Lembro, sem oxigênio, que, como diz a doutora Rosana Richtmann, está no nosso canal, assista, é morrer afogado no seco. É inacreditável. E tem gente ainda que defende o Bolsonaro. É inacreditável. Mas como defendia o Hitler? Até o final. Quando está tudo ruindo, você está ali já se aproximando da Batalha de Berlim, fevereiro, está chegando a março, depois abril, né? E tudo aquilo, tem gente ainda que continuava defendendo Hitler. É inacreditável. E acreditando no tudo que ele falava. Inclusive, que ele ia fazer uma reviravolta na guerra após a morte do Roosevelt, lembrando Frederico II da Prússia, tal, né? Não foi bem assim. Mas é isso. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, e tem entre os 614 mil inscritos, muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva, sempre na defesa intransigente do que o Mandrião, o genocida Bolsonaro mais odeia, que é a Constituição, o Estado Democrático e Direito, indique a uma amiga, um amigo, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem a página dos comentários. Hoje postamos a entrevista com o delegado Alexandre Saraiva, doutor, viu, em ciências ambientais, né? É uma pessoa, portanto, muito séria em sustentabilidade, pessoa muito séria, discutindo, apresentando toda aquela operação no Amazonas e discutindo a questão da madeira ilegal. Assistem muitas informações, riqueza de informações, né? Amanhã, logo cedo, entrevista, nós somos com o cientista político Francisco Verforme, muito conhecido de toda a discussão de populismo e tal, né? Importantíssimo, assistam, tem conteúdo e reflexões, né? Tem umas ideias ali que eu achei muito interessantes, até disse ali durante a entrevista. Estou no Twitter, pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial, Vila Marco Vila, perdão, no Twitter Vila Marco Vila, no Instagram arroba Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de curso www.cursovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursovila.com.br, e por fim, aguardem novidades. Estamos aí trabalhando também, porque aqui não tem mandrionismo, aqui não tem nazifascismo, não tem os bolsonaristas, nós trabalhamos, gostamos do trabalho, temos orgulho do trabalho, né? Em defesa do Brasil, do nosso país, da nossa pátria, não com criminosos nazifascistas. Tem novidades que estão vindo aí. Estou desenhando uns novos projetos aqui também, que vão incluir, agregar o que nós já temos no YouTube. Valeu, então. Nos encontramos proximamente. Até.